Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
And we're back. Back in the studio. Você já sabe como é que é. Mais episódio de Estar na Nossa Hora. Mas foi mais uma semana. Esta semana foi uma semana em que eu, pá, trabalhei. Estive aí na escola, não falhei, todos os dias. E acrescentei mais uma coisa que eu acho que tinha dito no episódio passado, que era ir ao ginásio. Portanto, agora, Martins, back in the gym, back working out. You know, sometimes you just gotta do what you gotta do. E voltei ao ginásio porque pronto, pá, trabalhar para o Summer Body, quero estar com pai 85 kg, estou neste momento com 80, pesei-me há bocado, e pronto, fui ao gym, ando a mandar tenho um plano assim diferente agora, eu honestamente faço um bocado do que me apetece também, mas eu tenho um plano diferente que tipo, treino a parte de cima toda, faço tipo dois exercícios de peito, de parte frontal e dois exercícios de parte trasal, mas já, e depois treino perna intercalar, uma vez um, outra vez outro, uma vez um, outra vez outro, não falhei um único dia, sempre depois das aulas, e assim se passou a semana. Este fim de semana vamos fazer aqui um rewind, reback and retrack, vocês já sabem como é que é, de semana. Não tive biscates, ainda não percebi se é pescados, mas acho que é biscates, palavra certa. Mas não tive trabalhos, foi só mesmo school e gym e treinos. E este fim de semana tive jogo, pá, estou a gravar isto, não sei, que horas são? 1:30 da manhã. 1:30 da manhã, estive há bocado com os amigos meus, depois do meu jogo. E pronto, o jogo foi mais um jogo, ganhámos, não é? Estamos a caminho dos playoffs, vamos ter agora 3 semanas de preparação para os playoffs, para a primeira volta. Esperemos passar, aliás, à segunda fase. E pronto, hoje tive jogo. O jogo, pá, foi atrasadíssimo. Atrasou-se bué. Porque houve um jogo de putos de sub-18 que foi a double overtime. E os gajos atrasaram tudo. E só cheguei a casa tipo às 11. O meu jogo era às 7:30, portanto atrasei tudo e só agora é que tive tempo para me sentar aqui no meu estúdio e gravar à vontade. O jogo foi tranquilo, pá, comecei bem, mas depois exaltei-me um bocado. Uma coisa que pá, é uma tendência minha, que é quando o jogo começa a correr muito bem, eu começo a... pá, fico muito ativo, fico cheio de energia e depois começo só a fazer merda. Portanto... Não fiz só a asneira, não é? Fiz coisas boas, mas também fiz muita coisa mal, que é que há que corrigir e há que saber que as fiz, não é? Mas tive as minhas oportunidades, lancei as bolas que tinha para lançar, e passei as bolas que tinha para passar, defendi, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Foi pena ter perdido 3 bolas. Mas já, foi um jogo tranquilo, ganhámos por 16, se não me engano. E agora estamos lançadíssimos para o próximo jogo, pá. Lançadíssimos, vão ser agora 3 semanas, tal como eu disse, de não jogo. Portanto, eu espero ter aí uns fins de semana livres para estar aí à vontade com os meus amigos e fazendo umas cenas. E para ter também tempo para a faculdade, porque sinto que não tenho tido muito tempo. Pá. Eu sinto que a minha faculdade neste momento está bué tipo stand-by. Eu tenho bué projetos que são para o final de... Acho que já disse isto aqui, se calhar não. Mas eu tenho bué projetos que são para o final do semestre. Então é bué da fácil eu começar a empurrar tipo tudo o que eu tinha, tudo o que eu tenho para fazer, começar assim a empurrar para as datas de entrega que são no final do semestre. E eu já sei que no final do semestre vai ser o caos total. Vai ser o caos total de ter bué das cenas para entregar e nada feito. Portanto, aí vão-se meter umas diretas e é para variar. É o... São suspeito, a suspeita do costume, a direta. Mas já, ontem foi um dia, ontem, sábado, portanto, domingo foi hoje, em que tive jogo, basicamente, não fiz muita coisa. Tive só a ir a relaxar. Eu fui para o jogo às 5 da tarde. Eu estive lá desde as 5 da tarde até às 11, até às 10 e meia da noite. 5 da tarde até às 10 e meia da noite, à espera que o meu jogo começasse. Ainda tivemos que ver, assistir ao jogo das séniores femininas. Foi bom jogo também. Mas mesmo assim, pá, estive lá muito tempo, podia ter estado a fazer outras cenas, se eu soubesse não tinha chegado tão cedo. Mas estive lá a pensar no meu trabalho de metodologias de investigação do design, que é uma disciplina que tem vindo a ser recorrente aqui, que eu já tenho vindo a falar bastantes vezes. Deixa-me lá bloquear isto, só para ver se isto continua a gravar. Continua. Só para ficar às escuras, vocês sabem como é que é aqui no estúdio. Tudo às escuras é como se está. Esqueci-me o que estava a dizer. Passei bué da tempo, metodologias do design. Fui lá fazer, às 5 da tarde, fui fazer um, tipo, ler o enunciado outra vez, porque eu não estou a perceber, para variar, não consigo perceber o enunciado dos trabalhos. E acabo sempre por, nas primeiras aulas, de tirar dúvidas, não sei o quê, eu nunca tenho nada para mostrar. Por isso, eu vou ter que arrebitar na leitura dos enunciados. Mas eu li o enunciado, não percebi nada, então hoje fui mais cedo para o jogo. Estive lá, tipo, era supostamente, tinha estar lá às 6 e fui para lá tipo às 5. Estive lá a ler uma beca do enunciado e acho que já sei o que é que vou fazer. Vai ter a ver com a acessibilidade no design de interação. E o que é a acessibilidade? Perguntam vocês. Vocês. A acessibilidade do design de interação é basicamente, nós temos aplicações e websites hoje em dia, que é uma trend agora, de haver aplicações para tudo e websites para tudo e coisas que fazem coisas por ti para tudo. Pronto, e muitas das vezes eles não pensam nas pessoas com deficiências. E a acessibilidade é esse campo. É o que estuda, tipo, as pessoas que... Pá, por exemplo, numa aplicação temos as diferentes cores. Às vezes um botão pode não ter o contraste devido para que uma pessoa daltónica perceba que tem que clicar nesse botão. É tipo isto. Tipo estas cenas. É uma cena, é um curso que eu... É uma área que eu gostava de aprofundar, até porque eu, quando não estava a tirar mestrado, eu tinha começado a fazer um curso sobre acessibilidade, no tipo acessibilidade for designers, uma cena assim, e não acabei, deixei a meio. Portanto, agora tenho uma oportunidade para acabar e ter de lá bué da pesquisa, sair de lá com bué da pesquisa. E este tema pode vir a surgir no meu, na minha, pode vir a ser o tema da minha tese. Portanto, o que eu estou a pensar é usar isso, porque assim, depois, quando for fazer a tese, pá, já não tenho assim tanta coisa para fazer, não é? Isto no fundo é sempre encontrar um bocadinho de toma lá, dá cá. Estão a ver? É só encontrar pá, ver como é que eu posso me esguiar, estão a ver, tipo, só estar aí, tipo, e esguiar, como é que é? Não é esguiar-me? Já, é esguiar-me. Esquivar-me, já, esquivar-me de trabalho a mais. Esquivar-me de ter de fazer trabalho a mais, porque este trabalho é de pesquisa também, e há que escrever. Vamos ter que escrever bué, que é individual, ponto número 1, e vamos ter que escrever bué, e pode vir a ser um trabalho em que eu escrevo bué e depois ainda tenho de mudar de tema para fazer a tese com outro tema. Portanto, eu vou perguntar amanhã se posso fazer este trabalho com acessibilidade e da acessibilidade e ver o que é que ele diz, não é? Se ele disser que sim, muito bem, bola para a frente. Se ele disser que não, vou ter que pensar noutra cena. Vou ter que pensar noutra cena e estamos cá para isso. Sábado eu não fiz... Não, acho que não fiz nada no sábado. Acho que só chilei aí uma beca com os meus amigos. Fomos... Pá, eu ando um esquecido do caraças. Eu ando-me a esquecer das cenas que eu faço. Que é muito estranho. Mas sábado eu fui às 4. Fui fazer qualquer coisa, pá. Eu acho que fui... Ah! Fui jogar basquete. Fui jogar basquete com... Não era suposto ir jogar basquete, era só ir apanhar um solzinho ali a Monsanto. E acabei a jogar. Fui ter com um amigo meu. Eu já sabia que isto ia acontecer. Eu levei piso mesmo para não jogar basquete, para poder dizer, ó, pô, estou com estes ténis, não dá para jogar. E mesmo assim acabaram por me convencer. E eu acabei por jogar. Pá, fiz um jogo e foi uma tristeza. Aquilo é uma pena... A ver pessoas que vão jogar para Monsanto ou qualquer parque que tenham estas atitudes. É tipo, qualquer coisinha dá uma falta. É um bocadinho... Pá, primeiro estamos a jogar na rua, não há árbitros. Por isso, cabe às pessoas que estão a jogar assumirem as faltas, especialmente a defesa. A defesa é que assume as faltas, não é? O ataque começa a chamar as faltas. E eu sou um gajo que, tipo, quando é falta, tipo, eu não... Se eu estou a defender, eu apito as faltas. Mas quando eu estou a atacar, eu não vou estar a chorar que... Ah, porque isto e porque aquilo e não sei o quê. Então, entretanto, estamos a jogar. Esperámos para aí 20 minutinhos para a nossa vez de jogar. E depois vamos a jogar e temos lá um sócio que acha que é o rei do parque. Acha que é o rei do parque e pronto, tipo, foi um bocado fatela a maneira como ele estava a jogar. Era tudo, ele metia-se lá para o meio, metia-se lá embaixo, debaixo do cesto, a malta fechava toda nele. Isto já são termos que se calhar vocês não percebem, mas a malta fechava toda nele e depois ele subia, levava com braços em cima e gritava falta. E depois, pá, eu não sou o gajo que vá estar a dizer, está bem, não. Eu prefiro ganhar na humildade. Ganhar na humildade é sempre melhor. Então eu dava-lhe a falta. E nós ainda fomos tipo... O jogo é até aos 12, acho que acabou tipo 12-8. 12-8, já. Yeah. Ficou tipo 12-8 para os gajos, perdemos, já. Yeah. E pronto, joguei só um joguinho. Eu estava para jogar de calças, mas ainda me arranjaram ali uns calções. Mas joguei só um joguinho. Pá, e deixou-me ali um bocadinho de... Fiquei a pensar nisso durante bué da tempo. Que, epá, um bocado desnecessário. Um bocado desnecessário termos que... estar a jogar na rua, coitadas das raparigas que iam para lá tipo jogar e putos que querem jogar e querem lançar umas bolas nas tabelas, estão os três campos ocupados a ver jogos e não podem jogar e depois tens gajos, estamos a jogar e tens gajos que estão a ser uns choninhas e uns coninhas tipo que não querem assumir jogar basquete a sério. E o gajo ainda se virou para mim. Ainda disse, tipo... Porque eu, quando estava a jogar, eu dizia só, está-se bem, tranquilo, então leva. E o gajo ainda se vira para mim e disse, tipo... Não, mas se vais jogar é para jogares com respeito, não é? Agora leva. Bro, eu acabei de dar-te a falta que tu queres. Tu estás a pedir e agora estás a dizer para eu jogar com respeito, mano. Eu estou a jogar com mais respeito do que tu, não é? Então essas cenas começaram-me a atrofiar, mas o que vale é que eu fui metendo as bolinhas e estava a calar a boca ao gajo. Ainda lancei uma de longe, o gajo disse nah, e disse nunca na vida. E I was like, bro, you talking to a national team under 20 player, nigga? Oh. Ardar. Não devia ter dito isto. Mas também está explicit. Está explicit, os meus episódios são explicit, man. E eu não disse isto por mal, não é? Até porque eu sou preto, portanto, eu posso, não é? Na sociedade Gen Z, eu posso. Mas não é pa dizerem, malta. Pá, não digam porque não se deve dizer. Não se deve dizer. Isto é só uma cena que eu digo entre amigos. Mas, yeah, sábado fui jogar aí com os meus amigos e foi tranquilo. Apanhámos lá um solzinho, joguei este jogo e teve-se lá na boa, na maior. Depois, na sexta-feira, fui sair. Andar a aproveitar bem. Sim, é verdade. Andar a aproveitar bem esta vida de adolescente com adulto. Esta vida de adolescente adulto. Pá, porque eu, na minha cabeça, eu ainda sinto que tenho 19 de atividade, tipo, de fazer as cenas, estão a ver? Tipo, mas depois tenho, tipo, knowledge. Knowledge de gajo de que já tem a sua idade. Já tem, tipo, 50. Tipo, eu já sei, vai dar merdas. Já sei. Estás-me a dizer isso? Já sei. Já sei. Mas, já, fui sair outra vez, aproveitei a noite, fomos ao Jamaica, em que passou o som, Jamaica, Tóquio, está ali os dois, fomos tipo saltando um no outro, pá, curti bem dessa dinâmica de estar ali num, íamos para a sala com, estava a dar um som, depois íamos para o outro, estava a dar outro som, e estávamos sempre ali, pena só o Tóquio estar mais cheio do que o Jamaica, porque o Tóquio também estava a passar bom som, e simplesmente não dava para dançar, era só tipo, ainda por cima nós entrávamos, não íamos lá para o meio, ficávamos aqui meio à porta e não dava para fazer nada porque era só pessoas a tentar passar lá para o meio ou a saírem de lá e era tipo só desviar-me das pessoas em cima às cavalitas do outro ou de outra e yeah, foi isso. Passámos ainda no bairro, ainda antes foi no bairro, yeah. E depois fomos para o Jamaica, pá, às 4 da manhã. Cheguei a casa tarde, mas sábado, como não tive jogo, aproveitei para não fazer nada e só apanhar sol. A noite foi o que foi. E até nos leva a um tema que eu não me esqueci de falar da semana passada, que eu não me lembro especificamente de qual é que era o tema, mas eu sei que tinha a ver com sair. E acho que era de relações, tipo, tinha a ver com relações e tipo sair à noite e estar com miúdas ou falar com o sexo oposto, era qualquer coisa assim do género. E como é que vamos pegar nesse tema hoje? Podemos pegar nesse tema hoje com o que eu senti esta noite em que, por acaso, estava mais com os copos. E mesmo assim, não me sentia à vontade para falar com ninguém. Tipo, eu estava lá mesmo na minha, a dançar, a fazer o que eu tinha para fazer, tipo, estar com os meus amigos, e não me sentia à vontade como eu estava, tipo, quando era puto. Vamos ver, eu acho que é porque eu estou a perder o interesse. A minha irmã, no outro dia, até me mandou a boca, tipo, estão-me a perguntar se... Pronto, agora já vou falar das minhas relações. Mas estava-me a perguntar se... Então, já desististe? Nunca mais te vi com uma namorada, não sei o quê. E eu, honestamente, o que eu sinto é que, epá, não tem calhado, não tem estado a calhar. Não, eu sou uma coisa, eu sou uma pessoa bué de espontaneidade. Um amigo meu disse-me isso ainda agora, que tá, anda-me a faltar espontaneidade, mas eu acho que eu estou com espontaneidade. Porquê? Porque reparem numa coisa, eu, quando vou fazer as cenas, eu espero que as coisas apareçam. Eu não vou ativamente procurar na noite, tipo, agora em específico, falando neste tema, tipo, na noite ir procurar falar com alguém. Tipo, se por acaso eu cruzar olhares com alguém e surgir essa conexão, assim, por assim dizer, talvez vá falar, isto eu digo agora, porque antigamente era, viste-me, já estava ali, já estava a falar contigo, já estava tipo, o que é que se passa, então, como é que estás, estás boa, nananana. E agora, tipo, parece que eu perdi essa vontade que eu tinha. Mas é uma cena boa ou é uma cena má? É que eu não vejo isto como uma cena má. Eu acho que ainda que eu só vejo como uma cena má quando eu estou a sair e estou a pensar que, pá, tenho que me galvanizar agora. Galvanear. Acho que é essa a palavra. Ou galvanizar. Ou, tipo, estar ali, tipo, peito inchado e estou aqui, bonito, bonitão. Estão a ver? E quando eu estou assim, eu começo a ir por caminhos mais apertados, porque eu não sinto que deveria estar a sair com esse intuito. É essa a minha cena, tipo, eu não quero sair com esse objetivo. Yeah, com esse objetivo. Eu quero sair para me divertir e para estar lá a dançar. É mesmo isso. Pá, não tava, quando estávamos no Jamaica, passou lá um Michael Jacksonzinho, tipo, passou este som, eia, mano, eu parti o chão todo, quando passa, tipo, quando estás ali, tipo, à espera do próximo som, esse, epá, é quase, tipo, olha, é orgásmico também, é tipo, estás ali à espera do som e depois, bum, ganda som. E o Jamaica foi fixe, foi tranquilo, passámos bem lá à noite. Mas já, em relação a isso das miúdas, é tipo, é bué isso. Tipo, eu sinto que a minha espontaneidade, para já, não tem vindo, não tem caído aqui para o meu lado. Tipo, não tem, pá, não tem estado a surgir. Tipo, eu vou sendo simpático, vou estando com uma miúda ou outra, mas tipo, não... A cena não avança para outras cenas porque, tipo, não está a acontecer. Não é para os dois. E não é para os dois, não calhou. Não calhou, tipo, haver progressão nessa própria relação. E pronto, é o que é. É o que é. E eu estou aqui, tipo, sou um gajo que eu sou, tipo, eu estou sempre à espera. Basicamente. Eu estou sempre à espera. E eu espero que, tipo, aconteçam as cenas, tipo, naturalmente. Porque para mim forçar, e esse, como se diz, tipo, quando eu via e quando era puto, e via, tipo, vídeos de como falar com mulheres e essas cenas que eu também já disse aí no backgrounding, que a malta insiste em não ver do início. Vocês têm que ouvir isto do início. Tenho que ouvir isto do início, para perceberem como é que eu estou, porque é que eu estou, como é que eu vou. Vamos ver. Mas pronto, como é que eu espero, tipo, que as cenas aconteçam, porque eu sou um gajo que espera, estão a ver? Perdi-me agora no que é que eu ia dizer, mas eu sou um gajo que espera que as cenas aconteçam naturalmente e não gosto de forçar. Ah, quando eu vi esses vídeos de como falar com mulheres, eles dizem que é o chamado cold approach. É quando, tipo, alguém não vos está a ver, alguém, sejam, tipo, vocês têm uma intenção de ir falar com alguém com a intenção de progredir para alguma cena, neste caso seria eu ir falar com uma rapariga, e ela não me viu, ela não nada, tipo, eu vou só lá, tipo, apresentar-me e está feito. E estamos a falar e esse é o chamado cold approach. O hot approach deve ser o contrário. Nunca ouvi essa expressão, mas o hot approach deve ser um que já houve ali contacto visual, já houve, tipo, essa troca de olhar, já houve aí alguma vibration e vocês já só estão à espera que alguém, tipo, faça o primeiro move. Cold approach é mais tipo, pá, vou fazer eu o primeiro move, ela nem sequer me viu, mas eu vou. E eu já não tenho esse à vontade para fazer isso, porque é uma cena que eu não estou à vontade. E eu acho que estou a chegar a uma idade em que eu só faço cenas que me agradam. Que eu acho que também já disse isto. Que é tipo, se eu não estou a curtir, eu não faço. Ou se eu não vou curtir, eu não vou fazer. Eu acho que isto é uma cena que, quanto mais cedo tu fores, tipo, quanto mais cedo tu pensares desta maneira, mais rapidamente tu vais estar, tipo, literalmente a cagar para o que as outras pessoas pensam. Porque tu estás concentrado em fazer aquilo que te dá prazer a ti. E eu não estou a dizer que tu não tens que dar prazer às outras pessoas e só te deves focar em ti e é só tu o centro do mundo. Mas se tu pensares bem, tu és. Porque tu estás aqui sozinho, tipo, és tu, a vida é tua, tu fazes o que tu queres, tu não tens de estar a agradar A, B e C. Pá, não tô, é aquela cena, tipo, tu tens, mas meio que não tens. Tu podes agradar de certas maneiras, consoante a relação que tu tens com esta pessoa, mas não tens que agradar a toda a gente. E isso é uma cena que eu interpreto desta maneira, porque eu já, durante muito tempo, eu queria, tipo, pá, eu tenho que agradar a toda a gente. As minhas irmãs ainda dizem que eu não sou um people pleaser. Mas eu honestamente acho que sou, tipo, eu tento mesmo, tipo, agradar as pessoas e, tipo, que as pessoas gostem de mim, não sei quê. Pronto, eu tive muito isso. E agora estou a começar a perder isso. Ou seja, eu basei-me mais num, ok, esta pessoa gosta de mim, eu vou fazer com que, pá, não é que ela goste mais de mim, mas é tipo, vou fazer com que, não estou a conseguir explicar, mas é tipo retribuir favores, não é favores, é retribuir, dar a mesma moeda, o que me dão eu dou de volta. Acho que isso é a way to go. E no caso de sair à noite, já mudamos de tópico, mas já voltamos para a semana, mas no caso de sair à noite é muito isso, é tipo, consoante aquilo que me estão a dar, se uma miúda está tipo a olhar mais, ou se está a querer dançar, ou está alguma cena a acontecer que eu diria tipo, ok, bora dançar, bora não sei o quê. Mas é que eu não curto dar falsas expectativas a ninguém. Eu gosto mesmo de dizer tudo puro e duro, claro, no papel, está lá escrito. Está lá escrito, tipo, não tenhas dúvidas. Olha, tipo um enunciado. Mas mais claro. Né? Esses da minha faculdade não se percebem. Carai. Mas é. Yeah. Acho que é muito isto. Tipo, eu não tenho muito, não ando com muito interesse, tipo, em persuadir pessoas a gostarem de mim. Não ando com muito com essa paciência, tipo, mais com a minha cara, pode estar trancada, posso estar a sorrir, é, depende do meu mood, ando mais assim. E eu acho que isso é literalmente a maneira que um gajo deve seguir sempre, porque vais estar a sentir bem contigo, vais estar em paz sabendo que estás a fazer as cenas que tu gostas, vais estar em paz. Eu, por exemplo, na sexta-feira, quando era suposto ir sair, eu era suposto ir à termoçada da minha escola. E eu fui. Só que eu cheguei lá e aquilo foi na garagem da minha faculdade. E quando eu estou lá na garagem da minha faculdade, era suposto encontrar-me com um amigo da minha turma, que estava lá com mais amigos dele. E eu queria ir, mas já estava tipo, não sei se me apetece, é sexta-feira, estou cansado do treino, vou querer ir para casa, não vou. Mas eu mesmo assim fui. E fui sozinho, tipo, saí do treino, fui sozinho. Eu só acabei por ir para o bairro e para o Jamaica porque estavam a falar no outro grupo e estavam a dizer que estavam a sair, não sei o quê. Mas eu só fui ao Jamaica e ao bairro porque quando eu chego à festa da minha escola, à termoçada na garagem, eu chego lá e estou a ligar para o meu bro e ele não mantém o telemóvel porque está na garagem e está sem rede. E pronto, eu ainda andei lá tipo 40 minutos à procura dele, aquilo estava cheio, mas dava para passear uma beca lá pelo meio enquanto estava a dar som. O som não estava nada especial, mas pronto, eu estava lá só à procura do meu amigo, e pronto, como não o encontrei, eu fiz o que eu achei por bem, tipo, para mim, fazer, que era bazar. Não vou ficar aqui à espera, não estou a curtir estar aqui sozinho, portanto eu vou-me embora. Não vou para lado nenhum, tipo, agora, tipo, ficar aqui à espera que tu me digas alguma cena. E isto é uma cena que eu... Tu podes fazer isto e não ser rude. Porque eu depois disse-lhe, olha, mano, eu mandei-lhe mensagem a perguntar onde é que ele estava, liguei-lhe para aí umas 3 ou 4 vezes, ele não me atendeu, e depois às tantas ele mandou-me mensagem, ou até me ligou, mas eu estava... Acho que estava a conduzir ou assim, mas... Era quando eu estava aí para o bairro, já. Ele ligou-me aí, só que eu não atendi. E porquê é que eu não atendi? Olha, isso é boa. Eu não atendi porque o que é que eu senti? Eu senti que eu estava, tipo, a fazer uma cena que eu não devia fazer. Eu não, ou seja, eu não estava a contar que ele me ligasse porque eu fiquei, tipo, ah, ele não me atende, a chamada está aí direta para o voicemail, então ele ficou sem bateria. Então, tipo, o que eu pensei foi, tipo, ah, ele agora está-me a ligar, eu não posso atender porque estou a ir para o bairro ter com outros amigos e era suposto eu estar com ele, porque eu combinei com ele. Ou seja, eu não queria falhar-lhe, não queria falhar ao gajo, portanto, agora estou meio que eu não devia estar a fazer isto. Estão a ver? Eu não devia ir ter com outros amigos porque eu combinei com ele. Mas a cena é, mano, eu estive aí 40 minutos sozinho à procura de ti, tu não apareceste porque... com razões válidas, não digo que não sejam válidas, mesmo que não fossem válidas, pá, acontece, mas já, bro, basei, tive que bazar, tive que me ir embora, e pronto, depois fui para o bairro e para a Jamaica, e a noite fez também, e foi bacana, mas já, quinta-feira não tive aulas, quinta-feira não tive aulas, porque eu fui, olha, fui às aulas, cheguei a horas, entre aspas, cheguei cedinho, até 9h30 estava lá, só que a professora não apareceu, portanto não tive aulas, e foi uma maravilha, fui para casa, ainda fui ao ginásio primeiro, e depois é que estive aí no relax também. Quarta-feira foi jogos digitais. Yeah. Aí, jogos digitais, eu estou a fazer um jogo que o que eu pensei era fazer tipo um jogo, porque o jogo, literalmente nós temos que fazer um jogo que pense na, que tenha uma mensagem final, ou seja, que passe uma mensagem de sustentabilidade. Pronto, para já, tipo, isso aí já está mal. Porquê? Porque eu queria fazer um jogo, eu pensava que a minha cadeira de jogos digitais ia ser tipo, eles vão nos ensinar a mexer neste programa e vamos fazer todos um jogo em que depois, tipo, de colaboração, não sei o quê. Não, já está mal porque o jogo é para fazer individualmente, ou seja, mais trabalho. Mas dava para fazer a pares, eu não tinha grupo, mas agora acho que já tenho. Acho que já tenho aí um par, que é uma amiga minha. Foi a minha primeira amiga da faculdade. Que agora estou com ela em mais um grupo. Mais uma disciplina aí. E quando estamos a pensar em sustentabilidade para um jogo, o que é que nós pensamos? Em nada. Porque vou fazer um jogo de quê? De tipo... meter cenas no lixo, tipo, é bué da difícil. O jogo tem que passar uma mensagem de sustentabilidade e de pensarmos no ser humano e não sei o quê. Eu não estou a dizer que não possas pensar nisso, mas tipo, é um jogo, Tipo, é suposto tipo, cativar e fazer com que as pessoas queiram jogar, não é tipo um projeto literal de investigação de sustentabilidade agora, tipo, que mensagem é que eu vou passar? E o que eu tinha pensado era tipo, e eu nem me expliquei bem, o professor, tipo, enquanto eu estava a explicar ao professor a minha ideia, ele só passava as mãos na cara, tipo, estão a ver, tipo, passar as mãos na cara quando estás tipo, pois eu não sei como é que isso se faz, Martim, tipo assim, e eu comecei a explicar o meu jogo, e o meu jogo era basicamente uma mistura de, era, pá, é bem difícil explicar assim, mas era fazer um jogo em que a luz, em que tu jogas com a luz e com a sombra, e a minha mensagem que eu queria passar era que, como é que eu vou explicar isto? A mensagem que eu queria passar era basicamente que neste mundo virtual, tu, tipo, pá, nem sei explicar, é tipo, a luz e a sombra, tu és uma o jogador é uma sombra e ele só pode andar à sombra, não pode andar à luz. Tipo, não pode andar à luz. Não pode andar, não pode ser, tipo, apanhado pela luz. Se ele for apanhado pela luz, é, dissipa-se. Tem, tipo, uma barrinha de energia que se dissipa. Pá, isto foi tudo ChatGPT que me deu a ideia. Portanto, eu não criei isto. ChatGPT deu uma ideia, eu perguntei lá, mas eu acho que vamos ter que mudar a ideia, porque, já, ChatGPT é bacana, mas, como se viu, não deu jeito para nada. E eu agora estou sem ideias e o tempo está a escassear. Yeah. Escassez. Está a escassear esse tempo. Portanto, agora estou só a fazer... Vou-me juntar a esta minha colega e vamos fazer juntos. Pá, ela já tem uma ideia do que é que queria fazer, mas também ela ficou pôs em stand-by, porque... Este é o jogo, estes jogos digitais, esta cadeira é só de entregar no final, portanto está mesmo em stand-by para quase toda a gente. Ninguém olha para aquilo. Ninguém, tipo, as pessoas têm esta aula, basam da aula, nem pensam mais no trabalho. Acho eu. Claro que deve ter lá uns quantos que estão sempre a par e que estão sempre a trabalhar em tudo, mas pá, eu meto em stand-by esta aula. Nunca faço nada, nunca faço nada, pá. Mas não é exemplo para ninguém, atenção. Estou aqui a... Eu não sou um exemplo, não é? Eu não sou um exemplo a seguir de todo, não é? Mas lá, até que ponto é que alguém é um exemplo a seguir? Tipo, não, isso não devia funcionar bem assim, tipo... Até que ponto é que tu... Olhas para alguém, pá, ele é um exemplo a seguir. É quando, tipo, os interesses dessa pessoa que tem... É quando os teus interesses se alinham com essa pessoa. Não é? É tipo, eu acho que eu sou um exemplo a seguir para alguém que... E é um bocado por isso que eu tenho o podcast e meto aqui a minha história. Porque eu acho que sou um exemplo a seguir de miúdo que já cresceu. Até bem rápido, até, acho eu. Tipo, porque eu já estou meio que... Pá, tenho 23 e não faço, não faço muitas das cenas que alguns dos meus amigos fazem. Tipo, estou mais na minha, tipo... Não, já não tenho tanto interesse em pá, estar com... Bué da gajas, tipo, este tipo de cenas... Tipo, parece que eu já estou um bocado mais velho, não sei. E isto não é ser condescendente, não é ser arrogante, pá, eu não acho que seja. Pá, se interpretarem dessa maneira, pá, seja. Não estou muito preocupado com isso. Mas já, tipo, até que ponto é que eu não sou um exemplo a seguir? Porque para alguém que tenha fumado ganzas durante tanto tempo, e agora parou, eu acho que isso torna-se tipo um exemplo a seguir. Tipo, se tu te enquadras eu não estou a dizer que sou. Estou a dizer que, tipo, se tu te enquadras com o meu estilo de vida e eu sou um bocado mais velho, eu posso dar-te um bocado de dicas. Estão a ver? Eu posso dar-te um bocado de dicas, mas isso de, haver, de seres um exemplo a seguir, eu acho que isso é totalmente errado. Porque toda a gente é alguém. Tipo, somos todos és ninguém, mas toda a gente é alguém. Tipo, tu és o teu exemplo a seguir. Tipo, tu controlas-te a ti. E tu não deves, tipo, ambicionar ser outra pessoa. Porque essa pessoa, claro que tem as suas flaws, os seus, não sei qual é a palavra, mas, e tem as suas coisas boas também, mas tem as suas flaws. Portanto, eu acho que essa a cena de ele é um exemplo a seguir é um bocado tipo, ele está bem na vida, ok, correu-lhe bem, eu não estou bem na vida, eu estou bem. Estou bem aqui, estou no carro a gravar podcast para os meus, ouvintes, para os meus fãs, mano. Para os meus fãs, que tenho fãs agora. Precisamente nem querias o podcast, tens fãs. Não estou a gozar. Mas também, olhem, que é que... É só uma palavra. Uma palavra. Fãs. Fãs é uma palavra engraçada, porque as pessoas associam logo a, tipo, pessoas que esgalham. Sou teu fã. Ou não? Se calhar não. Também hoje estou... Pá, está a boa da tarde. Desculpem, está a boa da tarde. Hoje estou a dar a minha opinião sobre tudo. Mas está a boa da tarde, já tenho que ir dormir. Ainda tenho que ir fazer a reflexão deste podcast. Portanto, está a ficar tarde. Está a ficar tarde. E já vamos com 41 minutos. Portanto, falei bem e nem cheguei ao início da semana e nem falei da próxima e nem não nada. Portanto, estava só a bloquear aí o ecrã. Na terça-feira tive um workshop que foi uma seca. Foi uma valente seca, tipo... Eu parece que me estou só a queixar das aulas, mas por acaso esta semana foi bacana. Tipo, não tive aulas na quinta. Eu sou mesmo um baldas. Eu sou o baldas, tipo, que a malta... Que eu não sou um exemplo a seguir, malta. Não sei porque é que ouvem isto. Não sou um exemplo a seguir. Não, mas... na terça-feira tive um workshop. Pá, foi muito fraco. Pá, não houve muita dinâmica. Era tudo individual. Não dava para perceber o que é que eles queriam que nós fizéssemos. Eu próprio... Que já entendo mal, entendi ainda pior o que é que era para fazer, mas era tipo... É que eu nem vos consigo explicar. Foi muito fraco. E roubou-nos ali tempo de aula importante, porque terça-feira é aula de projeto, quinta-feira é aula de projeto, quinta não houve aula, terça foi o workshop, portanto esta semana nós não tivemos nada. E faltam 3 aulas para nós... Para nós temos que apresentar o projeto final. Yeah. E agora, para falar-vos de segunda-feira. Segunda-feira fui levar a minha picada. A minha picada que vocês devem saber. Uma injeção que eu tomo. É tipo medicação, mas é uma injeção que eu tomo. Para além dos medicamentos que eu tomo. Que, olha, reduziram-me a dose outra vez. Agora, em vez de eu tomo um antidepressivo, que é... não sei o nome daquilo, mas eu tomo um antidepressivo, estava a tomar 2,5 miligramas, agora estou a tomar um, portanto, mais uma win, porque eu honestamente, pá, sinto que já não preciso daquilo, mas eu tomo porque... manter, pá, consistência, não vou parar só porque vou parar. Eu quero chegar ao dia em que ele me vai dizer, olha, Martim, já não precisa tomar nada, siga a sua vida. Mas esta injeção, por acaso, não posso parar de tomar. Esta injeção é uma cena que eu... Pá, é outro estabilizador do humor, acho eu. Não sei. Não sei, nunca soube bem o que é esta injeção, mas eu tomo-a todos os meses, uma vez por mês. E anger management. Anger management. Porque eu cheguei lá, eu cheguei, não combinei bem as horas com a minha mãe. A minha mãe é que costuma tratar tipo, de me mandar um mail ou mandar tipo, a calendarização da injeção e de falar com o psiquiatra. Hoje, nesta segunda-feira que passou, foi falar com o psiquiatra e tomar a injeção. Portanto, eu nem quer mentir, eu fiquei à espera para aí uma hora e meia. Só para falar com o psiquiatra. Porque foi falar com o psiquiatra e depois a injeção. E aparentemente eu pensava que tinha combinado para uma e meia o... Tinha agendado para uma e meia a conversa com o psiquiatra e não foi. Não foi. Foi tipo. Era para as três. Portanto, eu fiquei uma hora e meia à espera para depois esperar mais meia hora para poder tomar a injeção. E pá, eu acho que fiz uma cena bué da bem. Foi tipo, eu não gosto de estar ali. Não, eu só de tomar os medicamentos já fico mesmo pé da vida, tipo, não quero. Mas tomo na mesma. E quando eu vou a este sítio faz-me lembrar os internamentos e ver este meu doutor faz-me lembrar o internamento em si, mas como já estamos numa fase bem melhor em que eu já estou... Pá, já estou saudável, não fumo e não faço nada dessas porcarias. Tipo, estou mesmo bem. Então, desculpem. Eu consegui controlar-me de não ficar passado de ele estar constantemente a vir cá fora, chamava tipo pacientes e nunca me chamava a mim. Porque eu estava sempre à espera que fosse a minha vez. E não me chamava... Veio cá, não me chamava, voltou, não me chamava. E eu já estava a começar a ficar irritado. Mas, não sei o que é que aconteceu. Porque eu sou mesmo tipo... Eu quando fico irritado com estas ceninhas, depois é difícil de eu não tipo, descarregar noutra pessoa. E aparentemente fui eu que li mal as horas. Portanto, foi bacana. Que eu, quando cheguei depois à conversa com o psiquiatra, à consulta, eu estava mesmo bem disposto. Porque eu quero-lhe mostrar sempre que eu estou bem. Se eu começo a mostrar a estes mandos, aos doutores e aos meus pais e a essas pessoas que tiveram presentes nos meus internamentos, tipo, se eu começo a mostrar que eu estou muito zangado e estou lixado com as cenas... Metem-me logo no saco e levam-me para o hospital. Portanto, um gajo tem que manter a linha. Mas já, estava lá concentrado e falei com ele. Pá, na maior, rimo até um bocado. Porque é sempre bacana falar com ele. Não sei porquê, é sempre bacana falar com ele. É tipo um pedacinho de psicólogo. Porque estou ali a falar com uma pessoa que meio que sabe da minha... Meio não. Tipo, sabe da minha... Dessa minha condição, que nem gosto de chamar condição, mas pronto, é o que chamam. Mas já, é sempre um pedacinho de psicólogo que é bacana. Tipo, ele pergunta-me como é que está, como é que estão a correr as minhas cenas. Ele tem lá o relatório da consulta passada e ficamos lá a falar uma beca sobre cenas, sobre tudo. Ele até me dá feedback de algumas merdinhas e epá, e é bacana. Mas consegui controlar essa minha raiva com que eu estava de não estar a ser chamado e de ter estado lá, tipo, perder a bateria. Fiquei sem bateria no telemóvel às tantas, não tinha nada para fazer, estava só lá a olhar para o ar e mesmo assim consegui ter a consulta sem descarregar nele, sem tipo estar ali mal-humorado. Estão a ver? Estava bem disposto. Depois ainda tive que esperar para tomar a injeção. E mesmo assim estava bem disposto. Mas eu acho que isso vem de eu, tipo, gostar de estar bem disposto. Tipo, eu não gosto nada de estar chateado. E acho que isso aí é muito eu. Não gosto de estar chateado com ninguém. É uma cena minha. Mas pronto, malta. Foi isto. 49 minutinhos, 50... Como queiram. Mais um episódio está na nossa hora. Bom episódio. Esta semana vai ser mais uma semana de tranquilization que vem aí. E estamos aí, malta. Acho que não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado do episódio, claro. Quase de certeza que gostaram. Hoje estou-me a sentir assim, confiante. Pá, vocês gostaram disto. Está 1500 pessoas a ver. Está assim. Mas já. Yeah. Sem mais demoras. A nossa outro. Já sabem como é que é. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.